Bem-vindos a mais um episódio do podcast It's Ok, e desta vez estamos na companhia de Elizabeth Abreu. E então, Elizabeth, fala-nos um pouco aí como é que foi a tua infância cá em Portugal e também com uma passagem, não é, pela Venezuela. Como é que foi aí essa mudança de ares? Atrapalhou-te assim muito na tua vida?
Ok, eu nasci aqui na Madeira, mas eu sempre estive a viajar. Aos 9 meses os meus pais e eu fomos para a Venezuela. E depois cresci entre a Madeira e a Venezuela. Por isso é que para mim sempre foi tipo algo mais normal. Okay. E não senti nenhum tipo de dificuldade também quando voltei de vez para aqui para a Madeira. Mas sim, eu acho que sempre foi fixe o facto de estar aqui e ter alguma experiência de lá e okay. falar um pedaço de lá. E também quando estava lá as pessoas sempre perguntavam. E, por exemplo, uns anos atrás era sempre: de onde és tu? Não, é da Madeira. Ah, Madeira, e o que é isso? E eu: não, a ilha do Cristiano Ronaldo. Ah, ok, já.
Ah, pois eu acho que a malta fala logo do Cristiano Ronaldo. Exato. E chega então, logo lá.
Tu que tiveste viveste entre estes dois países praticamente a tua infância toda, sim, o que é que mais gostas cá na ilha e lá na Venezuela?
Bem, da ilha eu adoro a paisagem. Tipo, cada vez que estou aqui na Madeira, eu sinto-me que posso estar a trabalhar, posso estar a estudar, mas sempre estou à vontade. E consigo ter o meu momento de relax. Se quero ir à praia, vou à praia. Se quero ir à serra, posso ir à serra e estar à vontade, beber um café com os amigos e tudo. E de lá, eu acho que foi mais a cultura. Foi muito divertido ter a diferença das culturas, porque eu sinto que estou com a minha, que aqui é portuguesa, mas também tive muita influência de lá. E a música, a forma dos costumes que eles têm, nas festividades, no Natal.
O que é que ficou mais guardado em ti da Venezuela? O que é que tu sentes que está mesmo aí vincado em ti?
Eu acho que eu sempre tentei apreciar muito a cultura de lá. A cultura das pessoas, os costumes que tinham, o comer de lá, eu adorei.
A comida é
incrível.
Tipo, arepas e não, eu não sei, empanadas, pois é.
Exato. E eu acho que eu fiquei apaixonada por isso lá. E sempre senti que de alguma maneira as pessoas de lá sempre me fizeram sentir bem-vinda. E eu apreciei sempre muito isso, porque tanto eu como os meus pais chegamos lá sem ser de lá. E eu achei muito bom que lá sempre tivemos essa bem-vinda e nunca fomos tipo que sentíssemos algum tipo de discriminação. Não vou dizer que não há, porque em todo o mundo há sempre, mas sim, senti que as pessoas foram muito muito receptivas connosco.
Okay. Os teus pais então não eram de lá?
Não, o meu pai é madeirense, de família totalmente madeirense, e a minha mãe por acaso nasceu lá, mas é tipo toda a sua família madeirense. E a minha mãe nasceu lá, mas cresceu aqui.
Mas
é totalmente o contrário de mim.
Exatamente. Acho que eu perdi. Acho que é super baralhado. Estou a brincar. E então, Elizabeth, conta-nos como é que tudo isto começou, de teres a ideia e trabalhares para seres modelo.
Ok. Isto começou desde muito pequenina. Eu gostava de ver os vídeos no YouTube e tipo na televisão os programas das crianças a participar em concursos de beleza e tudo isso. E sempre estava atrás da minha mãe e muitas agências lá e falavam com a minha mãe, mas ela tinha esse receio de que eu era muito pequenina para entrar nesse mundo, o medo que normalmente as mães têm e mesmo as pessoas de entrar na área da modelagem, que se ouvem muitas coisas que às vezes não fica tipo...
Não fica bem visto.
Exatamente. Mas depois dos 13 anos, convenci a minha mãe, convenci que ela entrei numa agência.
E... Na Madeira?
Não, na Venezuela, exatamente. Okay. E depois comecei a assistir às aulas. Houve um concurso de beleza onde participei com os meus 15 anos. Era tipo, não era de maiores, tipo, era só adolescentes, assim, entre 13, 14, 15. E participei e ganhei. E aí despertou a minha vontade de continuar a participar.
Espera, falaste em aulas. Como é que funciona todo esse processo? Desde que tu entras até seres aceito, não é?
Ok.
E... Até o dia em que tu sabes que, ok, tenho agora a oportunidade de... É como uma escola, normal?
Sim, muitas pessoas acham que ser modelo é só, tipo, andar bonito e já está, e, tipo, pôr os saltos e fotos e já está, só ser linda. Não, eu acho que é uma profissão, que é igual que todas as outras, leva muito trabalho e muita dedicação.
Exige muito também da
pessoa. Exige muito, e eu acho que tens que estar preparada não só a nível profissional, mas também a nível mental. É uma área muito competitiva, onde se não estás bem posicionada e estás confiante em ti, pode ser facilmente deitada em baixo. E pronto, isso, como entrei, foi um casting. Entrei, apresentei as fotografias, fizemos um teste de modelagem e eles gostaram e fiquei inscrita. Normalmente, tipo, são aulas, te ensinam como é que tens que ter o controle do teu corpo nos teus saltos, como não cansar tão rápido, tipo, os pés para conseguir andar. Normalmente eu já tive mais ou menos umas 8 horas sempre em saltos.
Não, no travesti também tive. Nem gostei nada.
Mas é, tipo, e consegues, tipo, conhecer muito, tipo, a foto pose, saber o que fica-te bem, o que não, qual é o teu estilo, qual é o que tu deverias trabalhar, o que deverias melhorar ou o que tens que te focar mais.
Ok.
E, por exemplo, depois começa o concurso e o concurso é outra história totalmente diferente. É, tipo, não têm noção as pessoas que estão fora ou que não estão mesmo dentro dessa área do trabalho e a dedicação que se leva. É totalmente a nível de oratória, a nível mental, a nível de passarela, a nível de exercícios, de treinos. De...
Yeah. Qual é a dinâmica assim mais complicada? É, são as fotos em si ou é desfilar?
E isso depende. Quer dizer, uma modelo não precisamente tem que fazer as duas coisas.
Okay.
São áreas totalmente separadas. Também pode ser em conjunto, mas tu decides. Tipo, normalmente... está o estereotipo de que uma modelo tem que ser alta. Sim. E tem alguns designers que mesmo preferem que as suas modelos para os desfiles sejam altas.
Okay.
É por isso que normalmente as modelos que são mais baixinhas têm mais possibilidade na área da photo pose. Então fazem fotografias, editoriais, para marcas e tudo. Por isso é diferente.
Foi assim que tu foste subindo até ganhares o Miss Ocidental, não foi? Teen 19.
Sim, eu comecei, tipo, vi as primeiras aulas, participei com algumas marcas. A minha primeira marca, assim que fizemos uma sessão fotográfica, foi eu que consegui.
Okay.
Era uma vizinha, tinha uma marca de acessórios.
Uma vizinha?
Sim.
Ih, que sorte!
E falei com ela e fizemos uma parceria entre a agência e eles gostaram. Depois me aceitaram no concurso e depois participei, ganhei, fiquei como professora de passarela. Quer dizer, já estive do outro lado também.
Sim, okay.
E já sei mais ou menos.
Com que idade, mais ou menos?
Com uns 15.
15 anos e eras professora?
Era professora.
Eu com 15 anos, o que é que eu estava a fazer com 15
Podes
anos?
Jogar à bola, de
estava a chorar à minha mãe para ir para a Zona Velha tomar uma poncha e havia gente aqui a ensinar já.
Foi professora mais ou menos uns 3 anos.
Ok. E a tua mãe? Já que a tua mãe estava assim tão receptiva no início. Não estava receptiva no início. Certo. Depois, quando ela viu que tu realmente podias ter assim chance, não é? E estavas, e era o teu sonho em trabalhar para isso, quais foram as, tipo, as palavras dela?
Ok, a minha mãe, o primeiro que me disse foi do tipo: eu vou-te deixar entrar, mas eu sempre vou estar aí contigo. A minha mãe ia todas as aulas comigo, eram 3 horas de aula. Se eu estava a ver aulas e depois tinha que dar aulas a 3, 4 grupos no mesmo dia, ela ficava aí comigo. E se tinha fotografias logo após das aulas, ela ficava comigo. E era do tipo, ela sempre teve esse receio, mas sempre me acompanhou.
Exato, sempre te apoiou, então.
Exato, ela sempre estive aí a me apoiar e ela sabia que... Ela própria dizia, eu deixo-te porque eu te conheço. E sei que tu estás focada no que tu queres e sabes que tu tens o potencial para alcançar isso. E tu não tens que apanhar outro caminho para chegar a isso.
Ok.
Então, ela sempre teve essa confiança de que eu sabia e estava consciente de que podia haver algum tipo de proposta. Não estou a falar da agência, mas tipo na área
sim,
em
sim,
geral
exatamente.
Do modelagem. Podia haver algum tipo de proposta, como em qualquer tipo de trabalho, não só na modelagem. E que ela sabia que eu não precisava disso e que eu estava consciente de que eu sozinha, com o meu trabalho, conseguia ressaltar.
O teu pai também sempre te apoiou?
O meu pai já foi mais...
Complicado.
Sim, foi um pedaço mais complicado. Agora, ele já está mais acostumado.
Claro.
Eu também...
Agora
tem de anos
claro,
nisso.
Claro, exatamente.
Mas no início, acho que isso é o medo que há e o tabu que há em relação à modelagem.
Pois, exatamente. É que, imagina, eu próprio tenho uma ideia que pode acontecer, não é? Mas também sei que pode não acontecer e que não acontece sempre. Mas pronto, eu acho que uma polémica existe em todas as áreas.
Mas tu sentes por causa disso, tens de ter uma autoestima, um deles mesmo muito alta, para conseguir confrontar esses aspectos?
Sim, eu acho que sim, mas não é só nesses aspectos. Eu acho que a área da moda é mesmo competitiva e é mesmo, pode chegar a ser tóxica.
Tu tens amigas nessa área?
Tenho.
Mas são amigas mesmo, exato, que tu dizes?
Conheci amigas mesmo e conheci também pessoas que só queriam, tipo, aproveitar.
Sim, exatamente, exatamente.
Que na minha opinião, tipo, se estamos a trabalhar não acho nenhum problema, mas tens que deixar as coisas claras. Se é só, tipo, vamos trabalhar, é trabalhar. Se queres uma amizade, é uma amizade. E pronto, manter as coisas separadas ou também unidas, se possível. Mas sim, eu acho que é um pedaço complicado. Isso dentro dessa área é mesmo difícil.
Eu acredito, por isso é que acho que nunca vou para o modelo. Se não, eu
também
acho eu.
Também espero.
Olha, então, quem foram as tuas grandes inspirações ou referências neste ramo?
Ok. Foi engraçado, porque quando comecei na modelagem sempre ouvia, tipo no grupo ou das aulas, as raparigas que davam as aulas, as minhas, tipo, amigas e tudo, que estavam dentro disso, sempre tinham alguma inspiração ou alguma modelo de inspiração. Eu nunca tive. E só foi até 2018 que eu conhecia, que foi a Miss Venezuela 2018, a Stephanie Gutierrez.
Não sei quem é.
Se calhar, tipo uma foto,
uma
ela
foto
foi muito
talvez,
conhecida.
Mas pelo nome não, já, yeah, já. Yeah.
Exato. É, só foi quando conheci ela que eu de verdade disse, ela é tudo o que eu quero ser. Tipo, a forma, a maneira que ela tem de desfilar, as suas passagens, a sua maneira da fotografia, o cabelão dela, ela tem tipo o cabelo bué comprido também. E o estilo que ela tinha, eu adorava. Adorava totalmente. Eu lembro-me de ver essa Miss Universe e dizer, eu quero algum dia ter a oportunidade de participar Miss Universe ou Miss Portugal, neste caso. E pronto, tentar fazer um pedaço da boa representação que ela fez do país nesse ano. E pronto, nesta participação que eu tive, eu inspiro-me totalmente nela. O meu biquíni foi totalmente inspirado nela, Madame Cici, que foi a minha designer nesse desfile. Ela me disse, tipo, ok, mais ou menos que é o que tu queres. E eu mostrei-lhe, tipo, ela é a minha inspiração, mas eu deixo totalmente nas tuas mãos, porque eu sei que tu vais fazer uma maravilha.
Exatamente, exatamente.
E depois, quando ela foi me entregar o biquíni, ela me disse, tipo, tenho-te uma surpresa, totalmente inspirado nela. E foi algo muito fixe ter esse valor.
Uma questão, como é que isso funciona? Imagina, tipo, tens a Miss Venezuela, a Miss Portugal.
Okay.
Tens de ter a nacionalidade desse país para poderes concorrer ao concurso?
Isso depende. Depende das regras que tem a organização. Normalmente tens que ter algum tipo de nacionalidade, mas acho que também com os anos que tens a residir no país consegues.
Okay. Exato, como tu tens dupla nacionalidade, talvez consegues Venezuela e Portugal.
Exatamente.
Onde é que é mais complicado ganhar? Onde é que tem meninas mais bonitas? É na Venezuela ou é em Portugal?
Okay. Eu acho que meninas bonitas temos em todos os lados.
Sim, ok.
Eu estou aqui e sou daqui de Portugal.
Então, modelos...
Sim, percebo. Onde é mais difícil a competência?
Exatamente.
Ok. Eu acho que a Venezuela é mesmo rixa, mas não é por causa de só serem bonita. É porque a Venezuela dá mesmo muito poder aos concursos de beleza.
Ok.
E elas dão muita importância a isso. É tipo, tem meninas que têm-se a preparar toda a sua vida para participar num concurso. E o sonho delas e é uma preparação que é outro nível totalmente. Eu tenho amigas que participaram neste ano, no Miss Venezuela, e em anos anteriores, e eu sei que a preparação é totalmente... É mesmo forte.
Mas todas as competições, a Miss Universo, é mais difícil, não é?
É, sim. Sim. Tipo, a representação que vai diretamente ao Miss Universo de cada país é sempre uma preparação muito forte. Mas eu que estive aqui, tipo, eu achei que a preparação foi muito boa. Também foi muito forte, mas eu conheço de raiz a preparação de lá e é mesmo totalmente...
É mesmo complicado.
É.
Assim, também acho que concordo que... Quem são os modelos de Portugal todas?
Sara Sampaio.
E Victoria's Secret, gostavas de desfilar para lá?
Gostava, tipo...
É que imaginei, eu não conheço muito sobre o ramo, estás a ver? Só que Victoria's Secret eu conheço, porque pronto, é o mais conhecido.
Sim, é tipo... De pequena também pensei na Victoria's Secret, porque eu acho que elas conseguiam vender a marca que fosse mais que lingerie, não só roupa íntima.
Não só roupa.
Elas vendiam tipo a expectativa dos anjos da Victoria's Secret. Eu achava fixe, tipo, não estou fechada à oportunidade. Tipo, se apresenta, gostava de participar.
Sim.
e aproveitar.
Que opinião tens sobre a diversidade e a inclusão neste mundo da moda?
Ok, eu acho que é incrível, porque é uma maneira de mostrar que não todo mundo é igual e que isso está bem, que não temos que só vender alguma expectativa ou a perfeição, que todos somos diferentes, que há totalmente, tipo, corpos diferentes, cores diferentes, e eu acho que aí é onde está ou radica a verdadeira beleza das pessoas, dos seres humanos, está na diferença. Se todos fôssemos iguais, aí não tem piada nenhuma. E é tipo entrar no Instagram onde é tudo perfeito, e tinha muitas pessoas que eu acho que cada vez que entravam no Instagram ficavam com algum tipo de complexo.
Sim.
Tipo fogo, não, ela que ela sempre está linda e não sei o quê, e ela tem um nariz fininho e ela tem um cabelão. É tipo, não estou a falar de mim, tipo, qualquer pessoa que entrava no Instagram podia pensar isso de outras. Mas é do tipo, tinha muitas pessoas que não tinham claro ou esclarecido que nas fotografias, nas publicidades e tudo, nunca vão publicar uma fotografia que sai mal.
Pois, exatamente.
É tipo, tu não vais publicar uma foto tua que não queres que as pessoas...
Eu não sou modelo e não ia pôr uma foto minha mal, exatamente.
Né? Exatamente.
Imagina, achas que no mundo da moda, tipo, o facto dos concursos, alguns concursos ou até parcerias ou assim, acham que por certas culturas e raças, X pessoa não pode ir, não pode entrar ou assim? Achas que isso já não existe?
Eu acho que o mundo da moda atualmente está muito aberto a todo mundo e a novas oportunidades às pessoas.
Isso é muito bom.
Sim. Isso é muito bom, exatamente.
Já ficou atrás esse estereotipo de não, tens que ter 90, 60, 90 as medidas para conseguir
participar. Isso é o quê? Isso é medidas de...
Era medidas do corpo. Antes normalmente...
Ou até a altura, como estávamos a falar.
E é da altura, normalmente, tinhas que ter de 1,70m para cima.
1,70m para cima. Ok. Com sapatos altos ou sem sapatos? Sem sapatos altos. Ah, sim. Para uma mulher, 1,70m já é bastante.
Pois é, já é muito alto.
Exato. Tipo, e lá eu conheci raparigas que tinham 1,80m. Eu cheguei a dar aulas a uma rapariga que tinha... Acho que era 13 anos e ela tinha 1,76m, 1,78m.
13 anos?
13 anos. E era tipo...
Quase mais alta do que tu?
Quase não, é mais alta do que eu, com 13 anos. Ela, quando, e agora ela tem o quê? 1,90m?
Não sei.
Ela já parou de crescer.
Ela deixou de ser a minha aluna já há alguns anos, não sei.
Tu quanto é que medes, Elizabeth?
Eu medo 1,63m.
Okay. Então, ou seja, também favoreceu-te o facto de já não ter que ser modelos tão altas, não é? Tinhas medo disso? Era um receio?
Não. Eu acho que quando eu comecei, muitas pessoas me disseram, até mesmo dentro da agência, eu cheguei a ouvir, tipo, ok, tipo, és mais baixinha, normalmente as modelos que são mais altas têm mais saída, mas eu estava consciente do meu potencial.
Sim, exatamente.
E eu sabia que a diferença da altura, que é algo que tu não podes mudar, não ia impedir eu fazer o que eu queria fazer. E era do tipo, ok, eu posso ser baixinha, mas se eu tenho a presença que eles precisam, eles vão me escolher. Não vai ser por ser baixinha que eles não vão entrar.
Pois.
E eu acho que foi a minha certeza que eu tinha, que estava consciente disso, o que me ajudou a conseguir o que hoje em dia eu consegui.
Ok.
Porque do tipo...
Yeah. E que fui bastante. Já agora vamos ser os nossos convidados. É ok. Então, ficaste em segunda dama, correto?
Exatamente.
Em 2023... Não?
Exato, sim.
Pois.
Sim.
Miss
Ocidental
Teen 2019, correto?
Exato.
E quais foi melhores?
Miss Portugal.
Não, Miss Madeira.
Miss Madeira, okay. Exato.
Primeira dama, Miss Madeira.
Primeira dama.
Pô, explica-me lá isso da primeira dama, segunda dama. Quem ganha é considerada primeira dama?
Não. Quem ganha é considerada a Miss. Por exemplo, a Miss Madeira 2023. Okay.
Este,
é
caso.
O primeiro lugar.
Não, eu sou a primeira dama.
Ah, ok.
Primeira dama.
Vou
explicar de uma maneira mais simples. Tipo, se a ganhadora ou a vencedora do título não conseguir se apresentar ou por alguma razão fosse retirada da coroa, eu era que ficava no lugar dela.
Sim.
E qualquer tipo de primeira dama fica no lugar dela. E a segunda dama é um respaldo da primeira dama. É do tipo, se a primeira dama não consegue cumprir com as expectativas da coroa, depois de ser retirada da principal, vai à segunda dama.
Okay.
E é do tipo, mas normalmente elas sempre fazem o top 3 e o top 3 sempre tem benefícios para todas.
Para
tipo,
todos.
Exato, não é como que só a ganhadora tem um benefício. Não.
Ok.
Normalmente as 3 que ficam no top 3 vão a concursos internacionais ou são consideradas para novos projetos.
Ok, muito bem.
Na Madeira, já fizeste assim algum trabalho, por exemplo,
como aquele das rabaquinhas, quando se vê as raparigas vestidas à meia-natal no início, tipo, estou a dizer no início da carreira, quando eras mais jovem.
Quando eu cheguei aqui a Madeira, o meu primeiro trabalho acho que foi de promotora.
Promotora?
De quê? De quê?
Eu acho que foi no rally.
Ok.
Foi tipo entregar os flyers.
Temos como só por baixo, a verdade.
Exato.
É essa.
Yeah.
Olha onde
o Ronaldo varria o chão da Quinta Falcão.
Exato. Mas era do tipo, eu queria entrar na área da modelagem e queria ver mais ou menos como era tudo aqui na Madeira também. Era do tipo, eu já tinha estado aqui, conhecia a Madeira e tal, mas essa área eu nunca tive.
Nunca
tipo,
tinha explorado muito.
Exato, e eu não tinha nenhum familiar ou ninguém a quem eu conseguisse perguntar nessa altura. Era do tipo, toda a minha família está desligada desta área, eu sou a única que fui de aventureira para isto.
Qual é que achas que é a agência de moda aqui mais...
Eu não consigo dizer nenhuma agência aqui da Madeira, tipo... Não é por mal, simplesmente
sim, não tenho
muito conhecimento e não sei diretamente porque eu pessoalmente prefiro trabalhar independente.
Okay.
Pelo menos aqui na Madeira. Se calhar em continente, alguma agência, não estou fechada a nenhuma oportunidade, mas aqui na Madeira prefiro trabalhar como freelancer.
Ok. Então, agora vamos chegar à segunda parte do programa, okay, que é a escolha de tudo mais que perfeito. E então, nós vamos fazer 4 perguntas e tu tens que responder só isto.
Okay.
Então, qual é a primeira coisa que pensas quando te vês ao espelho?
Ok, fogo. Se calhar é mesmo essa reação, fogo. Mas depende, é tipo... Mas como,
imagina,
tipo...
acabaste de acordar e sabes que tens um trabalho importante nesse dia. Tu vas ao espelho e tu... O que é que tu pensas?
Eu acho que o primeiro que eu penso é, tipo, se o trabalho foi apresentado para ti é porque tu tens o potencial. Então vai e arrasa com isso.
Exato. E se só pudesse escolher uma porcaria para comer para o resto da tua vida, qual seria?
Uma porcaria, tipo...
Tipo,
comer
tipo um chocolate, um hambúrguer...
Eu tipo acho uma Kinder Bueno.
Kinder Bueno. O White.
Yeah. Exatamente.
Lá na necessidade toda a gente
come Kinder White. Se pudesse escolher uma celebridade para namorar, quem seria?
Maluma.
Okay.
Não penso duas vezes, mas
dá-lhe.
Qual foi a melhor cantada que já recebeste?
Cantada, é tipo, imagina, quando um rapaz dá um flerte contigo, estás a ver? Tipo, ele
quando
tenta chegar perto de ti e ele diz alguma cena.
Não tens de dizer quem foi? Tipo, podes contar só a história do momento.
Tens alguma situação cómica em tipo, chegaram para ti e disseram
tipo, cómica ou mesmo.
É melhor ou cómica? Como quiseres, ou as duas.
É mesmo complicado. A ver, posso dizer uma cómica.
Ok,
tipo, no ginásio.
Sim.
Estava sempre tipo treinar normal, mas tipo, sempre estava a sentir que alguém estava tipo olhar e tal. E chega tipo perto de mim. E eu tinha tipo o meu cabelo assim amarrado e conseguias ver que eu estava tipo com os ouvidos normal, não estava a ouvir música nem nada. E chega perto de mim e pergunta se eu tinha auriculares.
Auriculares, só isso.
E eu fiquei do tipo, não. E ele,
era só para meter conversa.
Sim, e eu tipo, não. E ele, ah, tal. Pronto, era para perguntar o teu Instagram, podes dar? E eu, não.
Isso não foi nada bom.
Não, mas pronto.
Eu não sei quem foi o rapaz, mas o rapaz claramente tem que evoluir bastante.
Ainda para andar aqui contigo.
Não. Terceira parte do programa, então. Cadeira quente, que é, nós vamos te dar duas opções, ok?
Ok.
E tu tens que escolher ou isto ou aquilo.
Ok.
Só isto. Pois, entretanto, vais ouvir o certo ou o errado.
Ok.
Bolo do caco ou arepas?
Arepas.
Poncha ou cerveja?
Poncha.
Preferias ser gordinha e linda? Ou magrinha e menos linda?
Gordinha e linda.
Ok.
Porquê?
Porque se eu quero posso trabalhar nisso e já deixo de ser gordinha.
Pois, exatamente.
Preferes desfiles de moda ou sessões de fotos?
Sessões de fotos.
Usar roupa com tamanho, com dois tamanhos acima.
Ok.
Ou usar roupa com um tamanho abaixo.
Dois tamanhos acima.
Nunca mais cortar o cabelo ou nunca mais te depilar?
Fogo, nunca mais cortar o cabelo.
Tipo...
Nós tivemos uma pequena discussão por causa disto, mas sim, nós também concordamos.
Prefiro ter o cabelo comprido, mas pronto.
Exatamente.
Mas
para elas é diferente.
Yeah.
Sim, depende também de cada quem.
Isto
não tem nada de mal.
Miss Venezuela 2022, Diana Silva, ou Miss Portugal 2023, Marina Machete?
Não conheço a Diana Silva.
Ok,
tá bem.
Instagram ou TikTok?
Instagram.
Correto.
Nesta não aceita muito o Instagram.
É, eu também. Eu prefiro o Instagram.
Dolly. Nunca mais poder usar maquilhagem ou nunca mais ir à praia?
Maquiagem.
Maquilhagem.
Sem o well, sem o well.
Pronto, maquilhagem.
Tu escreveste mal, tu escreveste mal.
Não, nunca mais usar maquilhagem.
É sério?
Sim.
Ok.
Gosto do bué da praia, para deixar a praia.
Agora temos a última pergunta que é...
Portugal ou Venezuela?
Essa já não posso responder.
Não pode responder,
ok. Nós damos certo as duas. Olha, e então... chegamos ao fim de mais um episódio do podcast, desta vez com a Elizabeth Abreu, a nossa primeira modelo, não é?
Yeah.
E Elizabeth, quero que deixes aqui uma cadeira quente para os ouvintes, ou seja, aquilo que nós acabamos de fazer contigo,
okay.
Tu vais ter que dizer ou isto ou aquilo, mas para os nossos ouvintes, depois eles vão responder lá.
Elas vão responder
yeah,
lá.
Eles agora têm a opção de responder no Spotify já
okay,
agora, para quem não sabia. Pensa bem.
Mais ou menos. Querem fazer o quê?
Pode ser uma difícil.
Pode ser uma difícil.
Yeah, só da Madeira, talvez, que eles podem
nascer. Vão-me dar uma ajuda, ver, vamos ver. O que é que pomos para eles? Alguma ideia? Não?
Por acaso não consigo... Não sei.
Não tenho ideias. Bloqueado.
Estás bloqueado. Eu estou uma branca. Foi.
Andei.
Espera, vá-se pensar.
Alguém que faça algum tipo de polémica?
Ok, pode okay. ser, pode ser uma polémica.
Pode ser.
Ok. É difícil de escolher, não sei.
Sim. Tens alguma na mente?
Chuta, pode estar à vontade.
Não, não sei.
Eu acho que tu sabes, eu acho que tu tens de dizer.
Não sei. Olha, já agora.
Dá-lhe.
Mulheres venezuelanas ou portuguesas?
Ok. Ok, malta. Vocês ouviram, mulheres venezuelanas ou mulheres portuguesas, ok?
Ambas são lindas, as duas são lindas.
São,
mas
são,
pronto,
são.
Vamos pôr os ouvintes
sim,
a ver
sim.
o que
vamos eles deixar agem. Os ouvintes, mas eu não sou um ouvinte, pontos, portanto eu não tenho que responder, ok? E muito obrigado por ouvirem mais um podcast. It's okay.